A Rádio Universidade FM apresenta, nesta quinta-feira, dia 19, um programa especial sobre o coronavírus. Uma edição repleta de informações, com entrevistas, reportagens e sua participação através dos nossos canais de comunicação. Programa especial sobre o coronavírus, nesta quinta-feira, dia 19, na Universidade FM. Uma emissora da Fundação Sousa Andrade e da Universidade Federal do Maranhão, a universidade que a gente quer.
Universidade FM agora está começando o especial coronavírus. Esse assunto que vem ganhando todos os espaços de informações e tem gerado preocupações a níveis globais, conhecido também como o Covid-19, né? Classificando o novo coronavírus como uma pandemia ou não, o problema é grave. Não dá para minimizar a importância. Em menos de 2 meses, ele se espalhou por vários continentes. A gente agora tem os detalhes com o repórter Borges Júnior.
O mundo segue em alerta em função da pandemia do coronavírus, Covid-19. Pandemia implica numa transmissão sustentada, eficaz e contínua da doença, simultaneamente, em mais de 3 regiões geográficas diferentes. Já estamos nesta fase, mas isso não é sinônimo de morte, pois o termo não se refere à taxa de mortalidade do agente infeccioso, porém, a sua transmissibilidade e extensão geográfica. Os primeiros casos do novo coronavírus foram relatados na China em 31 de dezembro de 2019. 7 de janeiro, o vírus já havia sido identificado. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 174 países e territórios já têm a presença da Covid-19. Ainda segundo a OMS, o número de casos confirmados em todo o mundo superam os 195 mil, com mais de 73 mil mortes. No Brasil, a primeira morte foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira em São Paulo. Trata-se de um idoso de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão. No Maranhão, até o momento, só existem casos suspeitos. Não há confirmação de infecção pela Covid-19. Para tratar dessa e outras questões relacionadas à pandemia do coronavírus, a gente abre esse debate a partir de agora.
Bom, e para falar sobre as medidas de prevenção ao coronavírus, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Universidade o presidente da MCR, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, o Marcos Grande, prazer recebê-lo, e o infectologista Bernardo Wittling. Vamos ter ao longo do programa reportagens sobre o Covid-19 e também o quadro Fala Povo, que são dúvidas que os ouvintes da Rádio Universidade vieram para a gente, algumas perguntas, e a gente vai trazer aqui para o programa. O Marcos Grande, prazer tê-lo aqui, mais uma vez o Bernardo Wittling, mais uma vez obrigada por tê-los aqui nesse momento para a gente muito importante, né, que é discutir esse vírus, essa pandemia que está assolando o mundo. Vamos lá.
Obrigado, viu, pela oportunidade e de estar podendo conversar com a nossa população maranhense e podendo estar esclarecendo alguns pontos nesse processo de
A gente que agradece.
E avanço do nosso coronavírus.
Né? Aproveitar para falar também, antes do Bernardo dar o boa tarde para o ouvinte da Rádio Universidade, da presença do meu colega de trabalho, o jornalista Adalberto Júnior, aqui presente com a gente, para comandar esse debate aqui. A gente vai falar sobre essa pandemia a partir de agora. Obrigada, Adalberto, pela presença, pelo companheirismo e aqui...
aos ouvintes, acho que é uma oportunidade muito importante, né, de esclarecer, de dar informação para as pessoas que estão ávidas em saber mais sobre essa doença.
Certo. Vamos começar, então, pelo básico. Começo com o infectologista, o Bernardo Wittling. Bernardo, fala para a gente, doutor Bernardo, né? Posso chamar? Fique à vontade. Posso chamar também de doutor Marcos?
Fique à vontade.
Tá bom. Quais são os sintomas, doutor, do coronavírus?
Então, o coronavírus, ele, na maioria dos casos, ele causa sintomas de resfriado comum, né? Então, sintomas como tosse, dor de garganta, coriza, 80% dos casos passam como resfriado comum, autolimitado, que é daqueles que a gente passa sozinho e a pessoa fica bem.
Sim.
Tá? O sintoma que faz nos pensar em maior gravidade e que é um sintoma de alerta é a falta de ar, principalmente a falta de ar.
Certo.
Então,
é o sintoma que é o alerta.
É o alerta e que deve motivar a procura ao serviço de saúde.
Certo, mas isso, nem todo mundo vai sentir esse sintoma com intensidade, com gravidade, seria isso, né?
Na verdade...
É o que a gente espera, né?
A maioria das pessoas não vai ter esse sintoma, né? Como eu falei, passa como um resfriado comum,
uhum.
Mas uma fração desses pacientes
Sim. Pode
evoluir com falta de ar, né? E aí, se a pessoa ficar ofegante, Começa a andar, fica cansada, respiração rápida, Fôlego faltando, então é esse o momento que ela deve procurar um serviço de urgência.
Certo. Bom, doutor Marcos, se a pessoa apresenta esses sintomas, como é que elas devem proceder? Elas devem ir para o hospital com quais sintomas, por exemplo?
Pronto, vamos lá. O governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, né, não só no mundo, mas no Brasil, do avanço do coronavírus. Né? E o governo tem reagido conforme... tenha se aproximado do estado do Maranhão. Primeiramente, nós tivemos um plano de contingência. Esse plano já está na quinta edição e ele tem se modificado de acordo com as características locais e os mecanismos que precisam ser aperfeiçoados. Né? Nesse plano, nós traçamos como eixos principais 5 pontos que é importante falar, que mostram uma preocupação com a nossa organização. Né? Primeiro, é isso que você me pergunta, em relação ao fluxo do paciente.
Sim.
Né? Porque esse paciente ele pode surgir em qualquer lugar. Né? Ele pode surgir tanto na capital como no interior. Então, a preocupação nossa foi redesenhar esse fluxo considerando todo o estado. Então, nós concentramos os equipamentos de verificação desse caso suspeito nos nossos macro-regionais, que são 8, né, como referência. Aí, dentro dessa estrutura, desses macros, nós pensamos do que precisaria para a gente ter, primeiro, a identificação desse paciente, como tratar ele em um processo de triagem, né, porque ele entra e se ele já cumpriu os requisitos mínimos, que primeiro era um paciente que veio de fora, ele veio do exterior e ele está com algum sintoma, né? e desses países que ele veio já tem notificação, já tem transmissão, então esse paciente já passa por uma triagem, né, nessa porta de entrada e já entra no processo de isolamento, tá? Então aí, a partir daí fazer o que com esse paciente, né? Daí se pensa na logística disso. Primeiro a gente precisa dar um resultado do ponto de vista rápido, porque já se cria um ambiente muito um pouco de descontrole de dentro da unidade, e hoje com a ampliação de rede social, de grupo de WhatsApp, a gente já enfrentou até problemas nesse nível. Então a gente criou uma logística de um laboratório próprio, né, terceirizado, que ele está cobrindo toda a nossa rede. Né? Então a gente adquiriu o kit do painel viral.
Estamos falando do estado, né?
Falando nível de estado.
Nível de estado.
Calma,
né?
Porque o macro regional, ele também é referência para o município.
Sim.
Tá? Então, o macro regional é referência estruturante, só que dentro do município, às vezes, eu tenho uma UPA. Né? E dentro desse município, vamos pegar aqui Imperatriz, eu tenho municípios circunvizinhos, que eles também, ele tem uma UBS e ele pega, referencia esse paciente para uma UPA ou para o nosso macro.
Sim.
Né? A estrutura de consolidação está dentro do nosso macro. Então, a gente resolveu em laboratório. Hoje, o Maranhão ainda não está fazendo o teste final do Covid-19. Então, a gente faz primeiro o painel viral. O doutor pode explicar melhor, que é o...
Sim.
O painel viral, ele aponta para algum tipo de H1N1 ou influenza, que esse se for apontado, ele já descarta a questão do Covid, né? Então, esse paciente já é descartado. Mas se não apontar nenhum tipo nenhum tipo de vírus, se for descartando e descartou todos, sim, precisa aprofundar.
Sim.
Aí, nesse aprofundamento, já entra a logística, que, sim, principalmente para o interior, ela acaba tendo um tempo de demora maior, porque essa amostra ela precisa passar pelo nosso laboratório central, para o laboratório central fazer a notificação, e hoje ainda nós estamos mandando essa amostra para Belém ou para São Paulo, que são os laboratórios habilitados, Belém e Evandro Chagas.
Sim,
né?
Sim.
Nós estamos trabalhando para tentar fazer esse exame aqui, no nosso laboratório central, e estamos tentando outros mecanismos para tentar ter esse tempo de resposta.
Certo.
Porque ele acaba mais rápido e acaba facilitando, e a gente acaba tratando esse paciente com o diagnóstico correto. Então, ele acaba, certo, voltando. Se ele não tiver, ganha tempo, pronto.
Tempo e saúde para esse paciente, né?
Pronto. Aí essa logística cumpre os macros regionais, cumpre os laboratórios, que são, que é o único que tu consegue tratar, cumpre a questão do leito de isolamento, que uma conversa agora paralela com o Deitor está preocupado. Então, a gente está mapeando e direcionando para cada macro desse... os leitos de isolamento, precisa estar pronto, né? Porque principalmente no interior, se esse paciente agravar, ele tem dificuldade de vir para cá, então, sim, esse leito de isolamento tem que ter aparelho respiratório, esse tipo de coisa, né? Os medicamentos, os insumos para isso, né? Até para tratar ele lá. E cuidando da nossa rede de profissionais, os EPIs, os equipamentos, sim, de proteção individual.
Máscara,
porque...
luva,
pronto,
roupas.
Porque tem muita desconfiança, então tu acaba, às vezes, levando essa desconfiança até para quem está prestando serviço assistencial.
Verdade.
Então, a gente está preocupado com esses, com esses cinco pontos, né? E dentro desses cinco pontos, ele gera um emaranhado de ações e atividades, que é isso que a gente está fazendo, alertando que ainda não temos casos notificados.
Graças a Deus. Pronto. Adalberto, fique à vontade, querido. E depois o doutor Bernardo pode falar.
Sim, sim.
Essa
é para ele.
Essa questão da classificação, né?
Justamente para ele. Boa tarde a todos, né, os ouvintes também da Rádio Universidade. Doutor Bernardo, existe possibilidade de ter concomitantemente H1N1 e Covid-19?
Minha Nossa Senhora.
Bom,
outra doença, né?
A gente seria um caso raro. É possível, né? A co-infecção, ela é possível, mas ela é muito incomum, muito infrequente.
Eu sei.
Tá? Não é a principal preocupação.
O paciente poderia estar com a imunidade muito baixa para estar com
os
dois.
Na verdade, ele se expôs aos dois, né, num espaço de tempo curto, né? Mas, assim, do ponto de vista assim, de manejo e de investigação, não muda muito. Teoricamente, a maioria dos casos a gente considera ou um ou outro.
Sim.
O fluxo laboratorial parte dessa premissa. Então, se você faz um primeiro teste com o painel viral, que a gente avalia alguns vírus, incluindo o influenza, e um tipo de influenza é o influenza A, H1N1. Uhum. Então, se der positivo para esse vírus, não é nem testado para o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, o coronavírus que a gente está falando. Então, isso parte da premissa de que a maioria dos casos, a maioria absoluta dos casos é causada por um único vírus.
Ótimo. Bom, antes da gente ir para mais uma reportagem do Borges Júnior, nosso repórter, a gente pergunta rapidinho assim, como é que funciona aí o objetivo do centro de testagem lá do Pan Diamante? Vamos falar rapidinho sobre isso.
Pronto. O centro de testagem também foi pensado dentro dessa iniciativa da resposta rápida, mas no primeiro momento foi tentar trazer esse caso suspeito, tirar ele de dentro das nossas unidades de urgência e emergência.
Certo.
Porque era um suspeito que ou viajou para fora do país ou teve contato com alguém aqui dentro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que já tem um processo de transferência comunitária. Ele estava aqui com um sintoma mínimo, ele estava com algum tipo de desconfiança, então precisaria tirar esse paciente dentro de uma UPA, né?
Porque
então,
a gente não
regula esse paciente, ele vai de maneira espontânea.
Certo.
Então, ele não precisa de medicação e tem que cumprir critérios mínimos, né? Já que o Estado tem responsabilidade social, então não pode estar fazendo exame em todo mundo só porque ele tem que cumprir o critério de ter viajado e ter contato com alguém nos últimos 14 dias.
Ótimo.
Ele já tem, daqui a pouco a gente pode falar, mas tem assim, isso fez com que até os nossos casos suspeitos eles aumentassem o quantitativo, pelo fato da demanda ter sido criada, né?
Certo. Então é isso. Bom, o repórter Borges Júnior, ele tem mais informações para a gente sobre o histórico do coronavírus com a infectologista professora do Departamento de Medicina 1 da Universidade Federal do Maranhão, a professora Rosângela Cipriano de Souza. A gente vai agora acompanhar essa reportagem.
O vírus responsável pela doença Covid-19 é apontado como uma variação da família do coronavírus. Os primeiros foram identificados em meados da década de 1960. Ela é provocada pela variação originada na China, nomeada oficialmente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como Covid-19, em 11 de fevereiro deste ano. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento deste novo vírus. A infectologista professora do Departamento de Medicina 1 da Universidade Federal do Maranhão, Rosângela Cipriano de Souza, explica.
O coronavírus é um grupo de vírus conhecido desde a década de 60, que ele pode acometer homens e, eventualmente, animais. Existiam 6 subgrupos dele conhecidos, sendo que 2 desses subgrupos já causaram epidemias na humanidade. Um em 2002, que ele foi chamado SAR, SARS-CoV, que foi capaz de causar uma epidemia naquela região do Oriental. Depois, em 2012, foi o MERS-CoV, que também veio de dromedários e causou também uma epidemia menor do que essa atual.
O primeiro alerta emitido pela OMS para a doença foi em 31 de dezembro de 2019 e veio após autoridades chinesas notificarem casos de uma emblemática pneumonia, registrada na cidade de Wuhan, metrópole chinesa, com 11 milhões de habitantes. Rosângela Cipriano pontua que o novo subgrupo de coronavírus é extremamente eficaz.
É um novo subgrupo de coronavírus que não existia, sem saber de onde ele veio, provavelmente aquela coisa que veio de um animal para a pessoa. Quando o vírus tem esse comportamento de sair de um animal e ser capaz de causar doença no homem, é porque ele se adaptou, então é um novo subgrupo muito eficaz, porque ele consegue fazer isso. A teoria é que ele tenha saído de um animal lá, daquele mercado de frutos do mar que eles têm lá. Saindo dali, entrou para uma pessoa, para o humano, e agora já tem transmissão de homem para homem. Isso é pandemia, que é uma coisa mundial.
O médico chinês Li Wenliang, 34 anos, foi um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades. Ele fez parte de um grupo formado por 8 médicos que a polícia chinesa investigou sob acusação de espalhar boatos relacionados ao surto. Li morreu no mês de fevereiro, vítima da Covid-19. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.
Obrigado, Borges Júnior, pelas informações, especial coronavírus, hoje aqui na Rádio Universidade, a gente recebendo o presidente da EMSER, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, o Dr. Marcos Grande, e também o infectologista Dr. Bernardo Wittling. Aqui com a gente, quando eu falo a gente, eu, Giza Franco e Adalberto Júnior ali, meu companheiro de trabalho aqui no comando desse programa, gente. Adalberto, Fique à vontade, querido.
Na verdade, temos uma participação aqui do Alex Elau. Mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Você pode mandar também, se você quiser. 991819570. Ele questionou aqui sobre o fato de algumas pessoas não apresentarem esses sintomas, ao mesmo tempo que isso pode resultar em estar espalhando esse vírus, né? Nesses casos, o que fazer? Como proceder?
Eu posso começar?
Pode começar, doutor assim, Marcos.
A gente resolveu como estratégia, que foi o posicionamento do governo primeiro, diminuir a questão das aglomerações. Então o governo publicou o decreto, falou para dentro do estado, diminuiu atendimentos, suspendeu eventos, para diminuir qualquer tipo de aglomeração, que aglomeração é um ponto aqui que faz maximizar essa transferência, né?
Uhum.
E também disponibilizamos aonde testar essa doença. Então, criamos um centro de testagem para poder. Então, em relação à pergunta do amigo, o estado tem feito a sua parte do ponto de vista institucional. Agora ele precisa precisa fazer com que a sociedade ela entre nesse processo de contribuição.
Crie consciência
entre. Até, pois é, porque é uma consciência que, como o doutor falou, 80% dos casos, de repente, não vão nem apresentar nenhum tipo de sintoma, não vão ter nenhum impacto a nível de saúde, né? O problema são quem tem o percentual de risco, são pessoas idosas e que tem algum problema diabético. Essas pessoas, elas ficam vulneráveis e elas ficam a cargo desse maior volume de conscientização. Então, a gente pensa nisso sim, que de repente quem não tem nenhum tipo de sintoma e se continuar com a sua vida normal sem pensar, né, que ele pode ser um agente transmissor, isso pode acontecer um problema do ponto de vista estrutural grande. A gente tem pensado muito nisso e tem feito aqui a nossa parte, né? Que é fazer essa contenção, esse processo de conscientização, né? E tem usado os instrumentos do Estado para tentar embarreirar, né? Que esse processo evolua, né? Mas assim, identificar essas pessoas a gente não consegue, né? Porque eu acho que, de repente, no final desse processo, muitas pessoas podem até ter adquirido o vírus e não vão nem saber.
O que é muito arriscado.
Que é muito arriscado.
Mim, fazer, né? O senhor pode até me corrigir se eu estiver errada, mas é aí que mora o perigo neste vírus, né? Porque em alguns ele se comporta de um jeito, em outros ele se comporta de outro jeito, né?
O perigo mora para aqueles que vão evoluir mal. Essa grande preocupação é dessa doença. Por quê? Porque é uma doença que numa fração dos pacientes pode evoluir com grande gravidade. É uma minoria, sim, é uma minoria, né? Então hoje a gente é um vírus novo, é uma doença nova, então todo o conhecimento que tem até aqui, ele pode mudar. Mas até hoje parece que a letalidade, que é a percentual das pessoas que se infectam e vêm a morrer, gira em torno de 2 a 3%. Mas isso varia muito, porque a gente pega os cenários extremos. Na Itália, está mais de 7%. E na
China?
Na China, se eu não me engano,
3%.
Por aí, 3%, ou 2 ou 3%. E na Coreia do Sul, que seria o outro extremo, 0,9%. Existem hipóteses, né, para isso, mas o fato é que a gente está ainda vendo o comportamento, né? A gente está falando de uma doença que está atingindo uma escala muito grande.
Absurda.
Por isso é uma pandemia. Então, a preocupação certamente recai sobre aqueles que têm o potencial de evoluir com gravidade. Então, quem é a população mais vulnerável? Até aqui, parece que são as pessoas idosas, né? Acima de 50, mas principalmente acima de 60. É uma progressão. A cada década é maior o risco. E aqueles que têm doenças crônicas, tá? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, e os que têm imunossuprimidos, doenças que diminuem a imunidade. Então, toda a nossa preocupação, né, até aqueles, como eu falei, a maioria vai evoluir com sintomas leves, alguns casos são assintomáticos, são os mais difíceis de detectar, não tem que fazer nada. Você não está sentindo nada,
fica
você não
em
tem
casa.
Que. Você tem que, o que, aliás, você tem o que fazer. Precaução. Sim. Então, a precaução individual é o quê? Consiste em várias medidas, né? Hoje a gente bate tanto na tecla de higienização das mãos, porque é assim que esse vírus é transmitido, pelo contato próximo com uma pessoa que está com sintoma, que está ali com tosse, com espirrando. Se você ficar a menos de um metro, você pode se contaminar, ou tocando em superfícies que foram contaminadas por essas pessoas.
Quanto tempo ele fica na superfície, doutor Bernardo?
Muitos dias, tá? Muitos dias, dependendo do tipo de superfície, dependendo da umidade, mas assim, os estudos mostram que ele tem uma viabilidade, né? Então, se você vai lá, toca numa maçaneta, toca no corrimão, toca no botão do elevador, na maquininha de cartão, e você leva, né, às vezes sem querer, como a gente sempre faz, leva a mão à boca, aos olhos e ao nariz, você se contamina. Por isso, a lavagem de mãos, né, sempre que a gente tocar essas superfícies, lavar as mãos e evitar, ficar se policiando para não levar
a mão
às mucosas, ao rosto, porque é assim que a gente se contamina. Não precisa ter, às vezes, ficar perto da pessoa que está infectante, né, que está... Uhum. Só se a gente tocar numa superfície que foi tocada por ela.
A Rádio Universidade FM apresenta, nesta quinta-feira, dia 19, um programa especial sobre o coronavírus. Uma edição repleta de informações, com entrevistas, reportagens e sua participação através dos nossos canais de comunicação. Programa especial sobre o coronavírus, nesta quinta-feira, dia 19, na Universidade FM. Uma emissora da Fundação Sousandrade e da Universidade Federal do Maranhão, a universidade que a gente quer.